Ok. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Bom dia, comunidade que nos acompanha pelo Facebook. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da LDO, para fins de deliberação sobre o projeto de lei número 105 de 2024, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para exercício financeiro 2025. Conforme requerimento do vereador Ederson Fusilini, popular Tomate, o requerimento ao qual diz assim: Ederson José Fusilini, vereador dessa Casa Legislativa, vem por meio desse requerimento requerer licença e interesse no, nos dias 29 e 30 de outubro do corrente ano, sendo que tinha para o momento, desde já agradeço e aproveito para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Santo Augusto, 29 de outubro, Ederson José Fusilini, vereador. Então, coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Requerimento do vereador Ederson José Fusilini, aprovado por unanimidade. De imediato, convoco a suplente de vereadora Cleusa Rodrigues da Silva, que se faz presente para assumir como vereadora da casa. A senhora vereadora está dispensada de prestar o juramento, porque já se fez vereadora. Seja bem-vinda, vereadora Cleusa, e pode tomar um assento. Bom dia, Cleusa. Dando início à presente sessão extraordinária, e convido o secretário César Paulo Philipsen para fazer a leitura do projeto.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia às colegas vereadoras, hoje em número de três, e aos colegas vereadores. Vou proceder à leitura do projeto de lei número 105, de 15 de outubro de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, no artigo 67 da Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município relativas ao exercício 2025, compreendendo: 1. As metas e as prioridades da administração municipal; 2. A organização e estrutura do orçamento; 3. As diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações; 4. As disposições relativas à dívida pública municipal; 5. As disposições relativas à despesa do município com pessoal e encargos sociais; 6. As disposições sobre alterações da legislação tributária; 7. As disposições gerais. Parágrafo único. Integra essa lei os seguintes anexos: anexo 1, de metas fiscais, composto dos demonstrativos; letra A, das metas fiscais anuais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Complementar número 101/2000, acompanhado na memória e metodologia do cálculo; letra B, da avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao ano de 2023; C, das metas fiscais previstas para 2025, 2026, 2027, comparadas com as fixadas no exercício 2022, 2023 e 2024; letra D, da evolução do patrimônio líquido, conforme o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 3, da Lei Complementar 101/2000; letra E, da origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, em cumprimento ao disposto do artigo 4º, do parágrafo 2º, inciso 3, da Lei Complementar número 101/2000; letra F, da avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência e servidores públicos municipais, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 4º da Lei Complementar número 101/2000; letra G, da estimativa de compensação de renúncia de receita, conforme artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 da Lei Complementar número 101/2000; letra H, da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, conforme artigo 4º, inciso, parágrafo 2º, inciso 5º da Lei Complementar número 101/2000; 2. Anexo 2, de riscos fiscais e providências, contendo a avaliação dos riscos orçamentários e os passivos contingenciais capazes de afetar as contas públicas, em cumprimento ao artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101/2000; Terceiro, anexo 3, de caráter informativo e não normativo, contemplando o detalhamento dos programas e ações previstos no plano plurianual com execução prevista para o próximo exercício, o qual deverá servir de referência para o planejamento, podendo ser atualizado pela lei orçamentária ou através de créditos adicionais. Quarto, anexo 4, informando as despesas para a conservação do patrimônio público e para os projetos de andamento em cumprimento ao disposto do artigo 45 da Lei Complementar nº 101/2000. Capítulo 2. Das metas e prioridades da administração pública municipal. Artigo 2º. A elaboração, aprovação, projeto em lei orçamentária e a execução da respectiva lei deverão ser compatíveis com a obtenção da meta do superávit primário consolidado de R$ 1.161.071,29, conforme demonstrado no anexo de metas fiscais constantes no anexo 1 dessa lei. Parágrafo 1º. Para fins de demonstração da compatibilidade referida do caput, a meta do resultado primário deverá ser ajustada quando do encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual se verificadas alterações no comportamento das variáveis macroeconômicas utilizadas nas estimativas das receitas e despesas. Parágrafo 2º, na hipótese prevista pelo parágrafo 1º, o demonstrativo de que se trata a linha A do inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º dessa lei deverá ser reelaborado e encaminhado juntamente com o projeto de lei orçamentária anual, acompanhado da memória e metodologia de cálculo devidamente atualizados. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto do artigo 65, 2º, da Lei Complementar número 101/2000, em caso de não atingimento da meta resultado primário estabelecida para 2025, admite-se como limite de tolerância o valor equivalente à frustração da arrecadação das receitas que são objeto das transferências previstas nos artigos 158, 159 e 212, letra A, da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Para os fins do dispositivo do parágrafo 3º, considera-se frustração de arrecadação a diferença menor do que foi observada entre os valores que foram arrecadados em cada mês em comparação com o igual mês do ano anterior. Para efeitos de audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000, a meta alcançada em cada quadrimestre será comparada com a meta prevista para o mesmo período ajustado, quando for o caso, ao limite de tolerância previsto no parágrafo 3º deste artigo. Capítulo 3º. A organização e estrutura do orçamento. Artigo 4º. O orçamento do município terá sua despesa discriminada por órgão, unidade orçamentária, função, subfunção, programa, ação orçamentária e natureza da despesa detalhada até o nível de elemento. Parágrafo 1º. O conceito de órgão corresponde ao maior nível de classificação institucional que tem por finalidade agrupar unidades orçamentárias. Parágrafo 2º. O conceito de unidade orçamentário corresponde ao menor nível de classificação institucional e sua classificação atenderá no que couber às disposto no artigo 14 da Lei Federal número 4.320/64. Parágrafo 3º, os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividades e operação especial são aqueles dispostos na portaria número 42/1999 e suas alterações. Parágrafo 4º, os conceitos de códigos de categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e elemento de despesa são aqueles dispostos na Lei Federal número 4.320/1964 e na Portaria 163/2021 em suas alterações. Parágrafo 5º, As operações especiais relacionadas ao parágrafo de encargos gerais do município serão consignadas em unidade orçamentária específica. Parágrafo 6º. Os fundos municipais constituirão unidade orçamentária específica e terão suas receitas vinculadas a despesas relacionadas com seus objetivos identificados em planos de aplicação, representado nas planilhas de despesas referidas ao inciso 5º do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Artigo 5º, independentemente da natureza da despesa em que for classificado, todo e qualquer crédito orçamentário deve ser consignado diretamente a unidades orçamentárias a qual pertencem as ações correspondentes. O parágrafo único, as operações entre órgãos, fundos e entidades previstas nos orçamentos fiscais da Seguridade Social serão executadas obrigatoriamente por meio de empenho, liquidação e pagamento nos termos federal do número 4.320. Artigo 6º, os orçamentos fiscais e da Seguridade Social compreenderão o conjunto de receitas públicas, bem como as das despesas dos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundamentações instituídas e mantidas pelo município, devendo a correspondente execução ser registrada no Sistema Integrado de Execução Orçamentária e Financeira, a que se refere o artigo 48, parágrafo 6º da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 7º, o projeto de lei orçamentária anual será encaminhado ao Poder Legislativo conforme estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 68 da Lei Orgânica do Município e o artigo 2º da Lei Federal número 4.320/1964. A demonstrativa da evolução da receita por origem de atendimento ao disposto do artigo 2º do complementar número 101/2000. Demonstrativo da estimativa de compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias do caráter continuado, de acordo com o artigo 5º, inciso 2º da Lei Complementar 101/2000. Quarto, quadro de evidência, quadro que evidencie em colunas distintas as receitas por origem e as despesas por grupo de natureza de despesas dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social, conforme artigo 165, parágrafo 5º, letra 3, da Constituição Federal. O 5º, demonstrativo da receita por origem, segundo nível de detalhamento e planos de aplicação das despesas dos fundos especiais de que se trata o artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei Federal número 4.320/1964. 6º, demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com meta de resultado primário, observando-se, quando cabível, o disposto nos parágrafos 1º do artigo 2º desta lei. 7º, demonstrativo da fixação de despesas com pessoal em cargos sociais para o Poder Executivo e Legislativo, confrontando a sua totalização com a receita corrente líquida prevista, conforme metodologia de cálculo prevista na Instrução Normativa número 18/2023 do Tribunal de Contas do Estado ou da nota que lhe for subveniente. 8º, demonstrativo da previsão de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos da Lei Federal 9.394/1996, inclusive os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, de que se trata a Lei Federal número 14.113/2020. 9º, demonstrativo da previsão e aplicação anual do município em ações, serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar 141/2012. 10º, demonstrativo dos instrumentos de programação a serem financiados com recursos de operação e crédito realizados e a realizar. 11º, demonstrativo do cálculo do limite máximo de despesa do Poder Legislativo, conforme artigo 29, letra A, da Constituição Federal, observando o disposto no parágrafo 2º do artigo 13 dessa lei. Artigo 8º, a mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual conterá relato sucinto da solicitação econômica e financeira do município e projetos para o próximo exercício, com destaque, se for o caso, para comprometimento da receita com recorrente líquida com o pagamento da dívida. Segundo, resumo da política econômica e social do governo. Terceiro, memória de cálculo e justificativa da estimativa de receita e da fixação de despesas, observando-se no que couber ou disposto nos artigos 22, letra 1, 39 e 30 da Lei Federal 4.320/1964, no artigo 12 da Lei Complementar número 101/2000. Artigo 9º. Deverão ser discriminados em instrumentos de programação específicos as dotações destinadas: 1. As ações de alimentação escolar; 2. As ações de transporte escolar; 3. A concessão de subvenções sociais, subvenções econômicas e subsídios a pessoas físicas e jurídicas com finalidade lucrativa; 4. A concessão de subvenções sociais, contribuições correntes e contribuição de capital e auxílios a entidades privadas com fins lucrativos; 5. A transferência de recursos para consórcios públicos em decorrência do contrato de rateio; 6. O pagamento de sentenças judiciais; 7. As despesas com publicidade institucional; 8. As despesas com amortização, juros e encargos da dívida pública; 9. Ao pagamento de benefícios do regime próprio de previdência social; 10. Ao custeio pelo município de despesas para competência de outros entes de federação, observando o dispositivo número 61 desta lei. Artigo 10º. A reserva de contingência para fins de atendimento dos riscos fiscais específicos no anexo 2 dessa lei será constituída exclusivamente de recursos não vinculados no orçamento fiscal e será fixado em no mínimo 0,70 décimos por vírgula da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. Para fins de utilização dos recursos a que se refere o CAPT, considera-se como evento social previsto a necessidade de atendimento de despesas não previstas e insuficientemente dotadas na lei orçamentária mediante abertura de crédito adicionais. Capítulo 4º das diretrizes para elaboração e execução do orçamento e suas alterações, seção 1 das diretrizes gerais, artigo 11. Os órgãos da administração indireta e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria de Supervisão e Planejamento até 1º de novembro suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária em observadas as disposições desta lei. Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput também se aplica ao respectivo conselho em relação às deliberações que, por sua força de norma legal, devem efetuar em relação às propostas de aplicação e recursos vinculados. Artigo 12º. A elaboração, a aprovação e execução do orçamento obedecerão, entre outros, ao princípio da publicidade, promovendo a transparência da gestão fiscal e permitindo-se o amplo acesso da sociedade e às suas informações relativas a cada uma das etapas. Parágrafo 1º. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 48, parágrafo 1º, letra 1 da Lei Complementar número 101/2000, o Poder Executivo organizará audiência pública a fim de assegurar aos cidadãos a participação e seleção das prioridades de investimentos que terão recursos consignados no orçamento. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal organizará audiência pública para discussão e proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação. 3º. Se por situação de emergência, calamidade ou de saúde pública houver medida restritiva à circulação e reunião de pessoas, as audiências públicas de que se trata esse artigo poderão ser realizadas de forma virtual mediante o uso de tecnologia que permitam a participação de qualquer interessado. Artigo 13º. Os estudos para definição de orçamento da Receita deverão observar os efeitos da alteração de legislação tributária, incentivos e benefícios fiscais autorizados à inflação do período, o crescimento econômico e a ampliação da base de cálculo dos tributos e sua evolução nos últimos 3 exercícios e a projeção para os 2 anos seguintes do exercício 2025. Parágrafo 1º. Em até Até 30 dias antes do encaminhamento das propostas orçamentárias ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal de Estudos e estimativas da receita para o próximo exercício, inclusive da receita corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo. Parágrafo 2º. Para fins da fixação da despesa orçamentária da Câmara Municipal, observando os limites estabelecidos no artigo 29, letra A da Constituição Federal e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa 18/2023 do Tribunal de Contas do Estado ou da norma que lhe for superveniente, considerar-se-á a receita arrecadada até o mês de. Não diz o mês, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício. Vou passar para a nossa vice-presidente, conselheira leitura. Fiz a leitura de uma, duas, três, quatro, cinco, seis páginas. Nós vamos fazer 10 páginas, então, aqui em cima.
São 30 páginas. Vamos
Bom,
dividir.
fechar 10 páginas aí. Só um pouquinho, vou dar o microfone lá para.
Parou aqui. Artigo 4º. Observando o disposto do artigo 45 da Lei Complementar número 101 de 2000, somente serão destinadas dotações para os novos projetos para investimento se 1. Tiverem sido adequadas e suficientemente contempladas as despesas para conservação do patrimônio público e para os projetos em andamento, constantes no anexo 4º desta lei. 2. A ação estiver compatível com o plano plurianual. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao início ou continuidade de investimentos programados com recursos oriundos de transferências voluntárias, de transferências especiais da União, de operações de créditos ou de alienação de bens, cuja execução fica limitada à respectiva disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 5º. Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, 1 e 2 da Lei Complementar número 101 de 2000, quando forem exigíveis, deverão ser inseridos no processo que obriga os autos da licitação ou de sua dispensa de inelegibilidade. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Complementar número 101 de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor no exercício financeiro de 2025, em cada evento de contratação, não ultrapasse o limite estabelecendo para a dispensa de licitação de que trata o artigo 75, inciso 2 da Lei Federal número 14.133 de 2021. Parágrafo 2º. No caso de despesas com pessoal e respectivos encargos, desde que não configurem geração de despesa obrigatória de caráter continuado, serão consideradas irrelevantes aquelas cujo montante, em cada evento de admissão, não exceda a 215 vezes o menor padrão de vencimentos. Artigo 16. No caso de aumento de despesas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, que não se enquadrem como de caráter irrelevante nos termos do artigo 15 desta lei, deverão ser observados os seguintes requisitos. 1. Se for obrigatória de caráter continuado atender ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000 e estar acompanhada de medidas de compensação no exercício em que entra em vigor e nos dois exercícios subsequentes por meio de A. Aumento de receita proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Ou B. Redução permanente de despesa. 2. Se não for obrigatória de caráter continuado, cumprir os requisitos previstos no artigo 16 da Lei Complementar número 101 de 2000. Dispensada a apresentação de medida compensatória. Parágrafo 1º. Ficam dispensadas das medidas de compensação as hipóteses de aumento permanente de despesas previstas no artigo 1º do artigo 24 da Lei Complementar número 100, no parágrafo 1º do artigo 24 da Lei Complementar número 101 de 2000. Parágrafo 2º. No caso de criação ou aumento de despesas decorrente de ações destinadas ao combate de situações de calamidade pública, aplicam-se, no que couber, as disposições do artigo 65, parágrafo 1º, 3 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 17. O controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recurso dos orçamentos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, deverão ser orientados para o estabelecimento da relação entre as despesas públicas e o resultado obtido, de forma a priorizar a análise da eficiência na alocação dos recursos, permitindo o acompanhamento das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial. Parágrafo 1º. Os custos serão apurados e avaliados através das operações orçamentárias, tomando-se por base a comparação entre as despesas autorizadas e liquidadas, bem como a comparação entre as metas fiscais previstas e realizadas. Seção 2. Das diretrizes específicas do Orçamento da Seguridade Social. Artigo 18. O orçamento da Seguridade Social compreenderá as dotações destinadas a atender às ações de saúde, previdência e assistência social, e contará, entre outros, com recursos provenientes: 1. Do produto da arrecadação de imposto e transferência constitucionais vinculados às ações e serviços públicos de saúde, nos termos da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012. 2. Das receitas vinculadas ao regime próprio da Previdência Social dos servidores municipais. 3. Das demais receitas cujas despesas integram exclusivamente o orçamento referido ao caput deste artigo. 4. De aportes de recursos do orçamento fiscal. Parágrafo único. O orçamento da Seguridade Social será evidenciado na forma do demonstrativo previsto no artigo 4º, no inciso 4º, do parágrafo único do artigo 7º desta lei. Seção 3. Da programação financeira e limitação de empenhos. Artigo 19. O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá, através de decreto, em até 30 dias após a publicação da lei orçamentária anual, o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal para todas as unidades orçamentárias, considerando nestas eventuais déficits financeiros apurados no balanço patrimonial do exercício anterior, de forma a restabelecer equilíbrio. Parágrafo 1º. O ato referido no caput deste artigo e os que modificarem conterá: 1. Metas quadrimestrais para os resultados primários que servirão de parâmetro para a avaliação de que trata o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101 de 2000. 2. Metas bimestrais de realização de receitas em atendimento ao disposto no artigo 13 da Lei Complementar número 101 de 2000, discriminada, no mínimo por origem, identificando-se separadamente, quando cabível, as medidas de combate à evasão e à sonegação fiscal e da cobrança da dívida ativa. 3. Cronograma do desembolso mensal de despesas por órgão e unidade orçamentária. Parágrafo 2º. Executadas as despesas com pessoal e encargos sociais, precatórios e sentenças judiciais, o cronograma do desembolso do Poder Legislativo terá, como referência, o repasse previsto no artigo 168 da Constituição Federal, na forma de duodécimo. Artigo 20. Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das metas fiscais, e observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 2º desta lei, os poderes executivo e legislativo adotarão no âmbito das respectivas competências a limitação de empenhos e movimentação financeira, observadas as respectivas fontes de recursos nas seguintes despesas. 1. Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes extraordinárias, como transferências voluntárias, operações de créditos, alienação de ativos, desde que ainda não comprometidos. 2. Obra em geral, cuja fase ou etapa ainda não esteja iniciada. 3. Aquisição de combustível e derivado destinado à frota de veículos, exceto dos setores de educação e saúde. 4. Dotação para materiais de consumo e serviços de terceiros das diversas atividades. 5. Diárias de viagem. 6. Festividades, homenagens, recepções e demais eventos da mesma natureza. 7. Despesas com publicidade institucional. 8. Horas extras. Parágrafo 1º. Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2024, observada a vinculação de recursos. Parágrafo 2º. Não serão objetos de limitação de empenho. 1. Despesas relacionadas com vinculações constitucionais e legais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 2000 e do artigo 28 da Lei Complementar Federal nº 141 de 13 de janeiro de 2012. As despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais de pequeno valor. 3. As despesas fixas e obrigatórias com pessoal e encargos sociais. E, 4º, as despesas financiadas com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, operação de crédito e alienação de bens, observando o disposto no artigo 22 dessa lei. Parágrafo 3º. O montante da limitação a ser promovida pelos poderes executivo e legislativo será estabelecido de forma proporcional à participação de cada um no conjunto das dotações orçamentárias iniciais, excluída as dotações das despesas ressalvadas de limitação de empenho, de forma prevista no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 4º. Os chefes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, com base na informação a que se refere o parágrafo 3º, editarão ato até o 30º dia subsequente ao encerramento do respectivo bimestre, que evidencia a limitação do empenho e movimentação financeira. Parágrafo 5º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista e a recomposição se fará obedecendo ao disposto no artigo 9º, parágrafo 1º da Lei Complementar nº 101 de 2000. Parágrafo 6º. Sem prejuízo das disposições do artigo 65 da Lei Complementar nº 101 de 2000, na ocorrência de calamidade pública reconhecida na forma da lei, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados à limitação de empenho enquanto perdurar essa situação. Artigo 21. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal e o cronograma referido no parágrafo 2º do artigo 19 desta lei, o repasse financeiro da cota destinada ao atendimento das despesas do Poder Legislativo será repassado até o dia 20 de cada mês, mediante depósito em conta bancária específica indicada pela mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os rendimentos das aplicações financeiras e outros ingressos orçamentários que venham a ser arrecadados através do Poder Legislativo serão contabilizados como receita pelo Poder Executivo, tendo como contrapartida o repasse referido no caput a este artigo. Parágrafo 2º. Para fins dos disposto no parágrafo 2º do artigo 168 da Constituição Federal, até o último dia útil do exercício, O saldo de recursos financeiros, porventura existentes na Câmara, será devolvido ao Poder Executivo, livre de quaisquer vinculações, deduzindo os valores correspondentes ao saldo das obrigações a pagar, nelas incluídos os restos a pagar do Poder Legislativo. Por aqui.
Então, conforme foi lido pelo secretário da mesa, vereador César, foi lido uma parte, juntamente com a vereadora Gladys. Vamos dar seguimento, como nós temos três sessões extraordinárias do projeto de lei número 105, né, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2025. Então, eu baixo esse projeto para a Comissão de Finanças e Orçamento para ele seguir sendo analisado, assim como a gente vai seguir debatendo ele nas demais sessões, a qual o projeto está em discussão hoje, se alguém já quer fazer alguma colocação. Né? Então, lembrando que nós temos mais duas sessões extraordinárias, então, para que o pessoal também entre mais afim no projeto para elencar essas discussões. Então, o projeto está em discussão, já que não temos nada para o momento para discutir. Não tendo assim nada mais a tratar, em nome de Deus, eu finalizo a presente sessão e convoco os senhores vereadores e a senhora vereadora para a segunda sessão extraordinária, que acontecerá no dia 4 de novembro, às 11 horas. Meu muito obrigado. Na próxima segunda. Meu muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Um bom dia. Né?